Senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senador Papalhau Paz, senador Paulo Paim, nós estamos em meio ao processo eleitoral e há coisas que desencantam, especialmente quem como nós teve oportunidade de participar de CPIs no Congresso Nacional, conhecendo os bastidores do governo, conhecendo, na verdade, a alma, o coração do governo, e podendo verificar que há uma contaminação visível, porque muitas falcatruas existiram, porque a corrupção campeou solta e sem combate, porque produziu injustiças, desperdício, evitando que o país pudesse se desenvolver, atendendo às suas extraordinárias potencialidades. Fica difícil entender como é possível avalizar um governo que desperdiçou tantas oportunidades. Mas hoje, eu creio que este é um tema para muito tempo de exposição e debate. Hoje, pretendo focalizar uma frase do presidente Lula em Recife, no final de semana, no palanque eleitoral. O presidente disse o seguinte: penso em criar um organismo muito forte, juntando todas essas forças que nos apoiam, para que nunca mais a gente possa permitir que um presidente sofra o que eu sofri. Senhor presidente, Lula não perde uma oportunidade para desancar o Senado Federal. Esta afirmação foi cobrando um outro Senado, alegando que dificultamos a sua vida, que sofreu muito conosco. Mas sofreu o quê? O presidente comandou o Congresso com maioria folgada, aprovou todas as matérias que desejou aprovar, com exceção de uma delas, a CPMF. Interferiu em assuntos domésticos da instituição, abafou CPIs, impediu investigação, comandou a salvação de parlamentares ameaçados de cassação, aprovou medidas provisórias inconstitucionais, afrontando a lei maior do país. Reclama do que o presidente? Há razões para reclamações? Diz que pretende criar um organismo forte. Mas que organismo é esse? O presidente aparelhou o Estado brasileiro, as paraestatais, organizações não governamentais, movimentos sociais, entidades com vínculos com o poder executivo, associações, corporações sindicais. O que quer mais o presidente? Que organismo forte seria este a ser organizado pelo ex-presidente Lula a partir do próximo governo para evitar que o novo presidente sofra o que ele sofreu? A vocação autoritária do presidente resplandece no final do seu mandato. Armou um Estado policial que realiza espionagem criminosa para alvejar adversários. Estes últimos acontecimentos são perversos, porque prenúncio de um eventual futuro ainda mais difícil para o Brasil. Me refiro a esta ação criminosa nos bastidores do governo, na Previ, na Receita Federal, com a quebra do sigilo fiscal de 5 militantes do PSDB, para abastecer uma central de dossiê que foi desmontada recentemente sob coordenação do comando de campanha da candidata oficial. Ora, isso é muito grave. Deveria provocar tremenda indignação no país. Afronta a Constituição, ameaça o Estado de Direito Democrático e há um silêncio. Essa espionagem criminosa há que ser rejeitada. É deplorável. Suprapartidariamente, deveria ser espancada. Ora, como aceitar passivamente esta ação de bisbilhotar a vida alheia, de reunir informações sigilosas, transformá-las em criminosas para alvejar adversários e, sobretudo, intimidar aqueles que eventualmente possam aceitar o enfrentamento? Esta foi a atitude aqui no Congresso Nacional em muitas oportunidades, manipulando ou abafando CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, produzindo dossiê, como aquele na Casa Civil, durante as investigações dos cartões corporativos, para intimidar a oposição, para calar a oposição. Isto desde 2002, foram vários episódios, vários dossiês utilizados, dando margem ao surgimento dos conhecidos aloprados, que permaneceram impunes e a impunidade estimulou a prática. Crimes praticados durante a campanha, os crimes que são praticados em nome de um projeto vitorioso, prenunciam um futuro de crimes. Aqueles que praticam o crime para chegar ao poder, certamente crimes praticarão para nele se manter. A sociedade brasileira precisa estar desperta. Nós não queremos que esse país seja transformado numa Venezuela chavista, onde a censura prevaleça, a imprensa seja prisioneira da vontade de quem exerce eventualmente o poder e o povo seja desrespeitado, submetido a uma situação de humilhação permanente em razão dos métodos totalitários que são adotados para exercer a atividade de governar. O presidente da República, quando anuncia o desejo de criar um organismo de força, certamente faz resplandecer, como disse, o viés autoritário que o embala, a gestos quase sempre de arrogância, em momentos que deveriam ser de tranquilidade e, sobretudo, de postura a preservar o status de presidente da República, que é fundamental para angariar o respeito de todos os brasileiros. Não importa, senador Papaléu Paes, que pesquisas digam que o presidente tem 80% de aprovação. Eu gostaria de acompanhar, por exemplo, o senhor Carlos Augusto Montenegro, visitando cidades, percorrendo ruas, chegando às moradias, para pesquisar. Ainda neste último final de semana, eu soube que um comunicador, Cajuru, num programa de auditório na TV, fez críticas contundentes ao presidente da República e foi ovacionado pelo plenário. E foi ovacionado pelo plenário. Portanto, não é porque o presidente da República tenha esse percentual de aprovação, segundo as pesquisas de opinião pública, que nós vamos nos calar diante de absurdos que ouvimos, ou de ameaças ao Estado de Direito. Como se calar diante de fatos que chegam ao conhecimento da opinião pública e não motivam reações de entidades que deveriam reagir vigorosamente, de partidos políticos que deveriam reagir mais vigorosamente? Quebra o sigilo fiscal das pessoas e há uma passividade sem precedentes. A banalização do crime no Brasil, isso já não assusta mais. Podem quebrar o sigilo bancário do caseiro Francenildo ou o sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB. Não há a menor preocupação de organismos representativos da sociedade que deveriam reagir com maior ímpeto diante dessas ameaças ao Estado de Direito. Eu vou conceder uma parte ao senador Papaléu antes de partir para outro tema.
Senador Álvaro, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo tema que Vossa Excelência traz e que eu vejo que é um tema extremamente importante e que a maioria absolutíssima dos brasileiros não conseguem fazer uma avaliação de tudo isso que vem acontecendo. Eu estava revendo uns pronunciamentos meus de 2005, 2006, e ali eu já chamava atenção para o que está acontecendo hoje, que vai piorar ainda nesse país. Vai piorar, tenho certeza absoluta. Exatamente do presidente da República, por nunca ter participado de processos democráticos, ele sempre, até dentro do partido dele, ele nunca foi democrata, ele começou um processo de desmoralização e descrédito do legislativo e do judiciário. E tenho a impressão de que ele atingiu muito do que pretendia atingir. Eu vejo que, realmente, depois que o Partido dos Trabalhadores, lhe confesso, que talvez fosse um símbolo para todos nós de que ainda pudesse existir, que eles banalizaram a todos, né? Nenhum presta, mas o deles, para eles, prestava. E quando nós chegamos à conclusão que, dentro dos critérios deles, eles não são melhores do que os outros partidos, nós realmente perdemos todos nós aquela esperança de que pudéssemos ter no presidente da República, por ser do Partido dos Trabalhadores. Mas o que eu digo, senador Álvaro, é o seguinte: nós temos que ter cuidado com os recalcados. Os recalcados, quando assumem o poder, eles são perigosos para a sociedade. Eles são perigosos. Então, você vê o nível de relacionamento que tem o governo brasileiro, o presidente Lula, ele procura relacionamentos que realmente só trazem o atraso político para o nosso país e só trazem o atraso no sentido de um progresso que o país poderia ter se relacionando com grandes nações e trazendo para nós benefícios para a nossa sociedade. Eu realmente me preocupo muito, porque já banalizou de uma tal forma, a corrupção já está banalizada. Corrupção começou naquele caso Valdomiro Diniz, aí depois foi para o mensaleiro, para o mensalão, e depois isso aí já está completamente banalizado. Ou seja, hoje, o corrupto do atual governo continua sendo um bom companheiro, eles continuam fazendo os dossiês, e o que muito me preocupa é a privacidade do cidadão, que agora está sendo invadida sem nenhum precedente nesse país. Agora eu passo uma pergunta aos senhores senadores. qual o funcionário da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, que quebra o sigilo fiscal de um cidadão brasileiro sem autorização de um superior. Eles dizem, vai, faz. Faz que não te preocupa, que não pega nada contigo. Então, eu quero me solidarizar na figura do doutor Eduardo Jorge, uma pessoa que nós conhecemos, sobre esta covardia que cometeram contra este cidadão, e que não é só ele, não, tem outros. Mas que eu tenho certeza, senador Álvaro, que isso é um prenúncio de que as coisas nesse país vão piorar. O presidente da República, ele faz tudo o que quer sorrindo para você. Ele faz sorrindo. E que nós não tenhamos alguém que vai fazer tudo o que quer fazer contra as instituições democráticas, que use do seu autoritarismo velado que estampa no seu rosto e que não dê um sorriso para nós. Vai ser esse o agravante. Então, eu quero me solidarizar a Vossa Excelência, dizer ao povo brasileiro, cuidado, que todos nós somos iguais perante a lei. E se a lei não existe para punir esses responsáveis dessa invasão de privacidade lesiva ao Estado de Direito do cidadão, então nós estamos completamente perdidos. E ninguém vai chorar o leite derramado depois. Muito obrigado, senador, e parabéns a Vossa Excelência.
Senador Papaléu, Vossa Excelência falou da banalização da corrupção no Brasil. E é uma das tristezas durante a campanha eleitoral. Você verifica que um cidadão que trabalha duro, paga impostos e sobrevive às duras penas, convalida um governo que roubou dele oportunidades preciosas de viver melhor, desperdiçando o momento precioso da economia mundial, que possibilitaria um crescimento mais significativo, distribuindo riqueza no nosso país. Não há como não se entristecer, porque este cidadão não tem as informações. Ele não sabe que bilhões de dólares deixam de ser investidos no Brasil por conglomerados estrangeiros, porque os grandes grupos verificam primeiro os países com os menores índices de corrupção para realizar os seus investimentos e fogem do Brasil porque o nosso país ocupa um lugar de destaque no ranking dos países mais corruptos do mundo. E qual é a consequência? A consequência é que o ganho do brasileiro fica muito aquém do que poderia ser. E o exemplo que a transparência internacional apresenta sempre, se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, a renda per capita do brasileiro seria 70% maior.